Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Mais um Rock Flu chegando aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte, na cabine de comando, edição número 103. E hoje vamos numa vibe aí que é 100% prog, ou seja, uma edição dedicada inteiramente ao rock progressivo, gênero importantíssimo, né, nesse vasto universo aí que compõe o rock and roll. Claro que existiram e existem milhares de bandas de prog rock espalhadas pelo mundo. Aqui mesmo no Rock and Roll nós já detonamos aí, através dos anos, inúmeras dessas bandas. Vamos apenas tentar dar uma palhinha hoje aqui, um pouco mais caprichada, digamos assim, desse tema, e falar também sobre o rock progressivo brasileiro, que embora não usufrua, digamos assim, de muita divulgação aí nos meios convencionais, é de excepcional qualidade, né, Serginho?
Exatamente, Gustavo, é isso aí. Aliás, o convidado de hoje aqui no programa é justamente um dos representantes de peso, né, do rock progressivo feito aqui no Brasil. Ele foi membro aí fundador do Quaterna Hacking e hoje faz parte do Index, duas grandes bandas aí de prog, ambas super conceituadas e com carreiras bem sólidas. Eu tô falando do compositor e guitarrista Johnny Júnior, que é carioca e, além de carioca, é também tricolor de coração. Ele tá radicado já há muitos anos em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Jones, meu camarada, seja super bem-vindo aqui ao Rock Flu. E antes de mais nada, saudações tricolores.
Muito obrigado, obrigado pelo convite. Saudações tricolores, que é o mais importante, né? E agradeço a oportunidade de falar com vocês, de falar sobre música, falar sobre o Flu e falar sobre o progressivo, né? Que nosso tão amado. Esse programa junta tudo, junta rock, Fluminense, é uma coisa inacreditável.
Bom, Jorge, como a gente sempre faz no início aqui de cada programa, a gente sempre comenta um pouquinho sobre futebol antes de entrar de sola no rock and roll, né, na música. E aí, cara, qual o teu prognóstico com as finais do Carioca aí? Empatamos com o Vasco, garantindo a vaga, né? Resta saber agora se teremos ou não vantagem aí nas semifinais, mas o fato é que o time claramente tem pontos fracos aí. A gente precisaria, em tese, além do Conca, né, e pelo menos mais uns dois ou três reforços, e mesmo tendo a Unimed renovado o patrocínio, enfim, principalmente com a reeleição tranquila aí do Titio Celso Barros, né, os reforços acabaram não chegando, ficamos aí só com o Conca, quero dizer, o Conca e o Walter também, que acabou sendo uma grata surpresa aí, enfim, mas a zaga em especial segue muito fragilizada. Essa, pelo menos no meu caso, é a minha maior preocupação, enfim, mas e aí, ainda assim, com todas as limitações que o time do Fluminense apresenta hoje, você tá otimista, pelo menos pro Carioca? Eu não falo nem no brasileiro, que o brasileiro é ali na frente. Vamos tentar pensar só no Carioca. Você acha que dá, cara?
Olha, na verdade, assim, eu acompanho o Fluminense desde os anos 60, né? O final dos anos 60. E eu já vi muito título, né, do nosso amado tricolor, daqueles que a gente entra assim, putz, isso aí vai entrar só para fazer número e a gente ganha.
É verdade.
O problema todo que eu acho, que na verdade eu vejo hoje, assim, porque assim, ó, até acho que eu vou talvez me estender um pouquinho. No brasileiro de 2013, quando o Abel saiu, eu achava que esse formato de time que o Renato está usando hoje seria adequado naquela época. A gente tomava gol de tudo quanto era jeito, né? De qualquer time, de tudo quanto era jeito, a gente tomava gol. Hoje, tá? A gente, digamos, iniciando um ano com um trabalho. Eu acho que esse tipo, esse formato, esse losango, a forma engessada como o Renato coloca o time, particularmente, né, eu acho que é muito defensivo. E eu acho que se a gente conseguir ir à frente nessas semifinais, e eu espero que a gente consiga, eu acho que vai ser o jogo, aquele famoso jogo de uma bola, né? Fica ali se defendendo, vem o contra, o Fred, acha uma bola, a gente faz o gol e leva. Mas eu acho que, como está tudo muito nivelado, nós temos chance. Eu acho muito nivelado. Os times, não existe no Brasil hoje um grande time, né? Acho eu. O maior problema do Fluminense esse ano, para mim, é ter esquecido que nós fomos rebaixados no passado. Todo esse problema da Portuguesa e tudo mais, o que aconteceu depois, a permanência nossa na Série A, foi resultado de, né, Eu não diria que foram coisa extra-campo, porque não foi. Escalaram aquele rolo todo ali, é um resultado de campo.
Exatamente. Assim.
Só que, efetivamente, nós fomos rebaixados. E parece que os caras esqueceram, né? Sei lá, acho eu.
Pois é.
Mas eu tenho esperança.
É, eu tava conversando com meu cunhado no domingo, depois do jogo, tava indignado, né? Mais um empate contra o Vasco. E ele me alertou sobre algo que eu não tinha pensado ainda. Ele falou, olha, talvez seja bom que a gente nem ganhe esse Carioca, que é pra não iludir, porque o time da gente hoje é praticamente 70% o time que caiu ano passado. É, parece que ninguém tá vendo isso, né? A zaga é a mesma, o meio campo tirando o Conca é praticamente o mesmo, são os mesmos jogadores.
Exato.
A gente, há três meses atrás, a gente caiu para a segunda divisão, quer dizer, não teve uma renovação efetiva do elenco. É muito preocupante. Pro Carioca, tudo bem, eu acho que até que a gente tem time para passar do Vasco e ganhar do Flamengo. Agora, no brasileiro, realmente me preocupa.
É, o teu cunhado não tá errado, né? É uma visão, aliás, bem, bem inteligente a dele, porque até na música, agora te juntando as duas coisas, né? Pro músico, a pior coisa que tem é aquele famoso tapinha nas costas, né? O cara tá mal e vem o cara dar aquele tapinha, o cara acha que tá bem. Mas no futebol é a mesma coisa, né? O cara levar o tapinha ali, de repente ele ganha esse título aí, acha que tá tudo bem, não contrata ninguém, não traz o zagueiro, isso que, né, que a gente tava falando aqui, que é uma coisa crônica, né? Então, aí, iniciar outro brasileiro com o time 70%, né, a gente falou aqui 70, 75%, o time que foi rebaixado, a gente tem que ter isso em mente, nós fomos rebaixados, é um troço muito perigoso, eu acho. Sem contar que vão ser todos contra nós, né?
Ainda tem isso. O Gustavo comentou aí sobre a eleição na Unimed, né, sobre a reeleição do Celso Barros. E a gente sempre fica com uma certa dúvida, né, até que ponto isso é bom ou ruim. É claro que a curto prazo é ótimo, né? Se não for Unimed hoje, o Fluminense está praticamente quebrado, né? Mas a médio e longo prazo, eu fico com medo, né? O que vai acontecer, né? Quando é que a gente vai acabar com essa dependência, né?
Eu acho que a gente, na verdade, assim, a cada eleição do Celso Barros, a gente recebe, assim, uma prorrogação, né? Nós estamos, assim, já há décadas, o clube, né, enfim, desestruturado financeiramente. Então, a cada eleição do Celso Barros, a gente ganha uma sobrevida. Mas eu acho que nessa agora, pelo menos me parece, e com amigos médicos que eu converso aí do Rio, tende a ser, se não for a última, a penúltima eleição dele. Então, existe uma data marcada para que o Fluminense ande com as próprias pernas, né? Se não for agora, vai ser quando? Não é. Essas coisas todas, eu acho que a eleição do Peter, eu acho que até foi uma coisa que trouxe assim, um certo frescor, né? Há 3 anos atrás, né? Porque me parecia um cara assim, com ideias novas e tudo mais, mas de prático mesmo. Eu não sou ligado à política do clube, né? Então o que eu tô falando é só de torcedor e de arquibancada, né? Me parece que embora ele tenha, assim, ideias e seja um cara jovem, mas me parece que de efetivo mesmo a gente enxerga pouco disso. Eu não sei se os problemas são muito profundos e não vão ser só 3 anos que vão resolver. Não sei, eu me preocupo muito. Isso que você falou a respeito da eleição do Celso, eu acho que é uma coisa preocupante. Se por um lado a curto prazo a gente realmente morreria se ele não fosse eleito, né? O Fluminense não tem como andar com as próprias pernas. Por outro lado, me parece que a cada eleição do lado do cara, aí tá, não estamos bem agora, vamos pensar. Quando chegar lá na frente a gente se preocupa. Então,
e o Jones, ainda tem um lance aí de chegar lá na frente para tentar andar com as próprias pernas. Ainda tem outra questão que a gente pode até aproveitar o gancho aí, que é essa espanholização do futebol brasileiro, né? De repente lá na frente a gente não tem nem como chegar, porque vai estar uma diferença de cota desse bolo aí da TV muito, muito distante, né? Do Flamengo e do Corinthians, vamos falar o nome dos dois aí, que são os favoritos. Sim. Da mídia.
Na verdade, isso aí é médio prazo, né? Mas que isso é médio prazo, é triste, né? O quadro para todos os clubes, né, fora isso daí, é triste se isso não mudar, né? Até no Twitter eu cheguei a postar isso daí, né? E olha, sem brincadeira, pela reação dos torcedores do Flamengo e do Corinthians, acho que eles acusaram o Bolt, eles não gostaram da ideia.
Surgiu uma ideia aí para, de repente, os clubes formarem uma liga, excluindo aí o Flamengo e o Corinthians, seria divertido, né, cara?
Não, porque eu acho o seguinte, se você... Não, para nós seria muito divertido, né? Porque até a gente brincou ali pelo Twitter, né, que seria o verdadeiro mata-mata, né, porque... Flamengo e Corinthians ia ser engraçado o negócio. Eles jogam uma lá, uma cá, acabou o campeonato pra eles.
Não é mata-mata, é morre-morre.
Morre-morre. O que eu acho, na verdade, é que esse modelo, né, do Brasil é uma coisa. Quer dizer, ele já era absurdo quando a Espanha criou. Né? Hoje que a Espanha questiona o modelo, o Brasil, como sempre na contramão, adota. Você vê hoje.
É brincadeira.
A Premier League, né? A Premier League hoje. A grande discussão da Premier League hoje é a falta de competitividade que vinha ocorrendo ao longo dos anos e que agora eles estão tentando corrigir. O campeonato alemão, o Bayern, é um time que, assim, as cotas, digamos assim, elas não são tão díspares, só que o Bayern é um clube com capacidade de atrair investimentos muito grande. Daí é que vem a disparidade. No Brasil, tá? No Brasil, o que está ocorrendo agora é que os clubes vivem das cotas de TV. E se as cotas de TV são tão díspares como são hoje, o futuro daqui a 10 anos, né, vai ser um campeonato com Flamengo e Corinthians e os nossos clubes, todos os outros, Grêmio, Inter, Flu, Vasco, Botafogo, enfim, todos os outros clubes vão ser satélites desses times. Então, e particularmente o que mais me incomoda, além do fato em si, é a subserviência de todos os presidentes. O único que talvez tenha se levantado contra isso foi o Calil, né? Quando houve esse negócio aí, eu acho que foi o único que gritou e que esperneou, mas o cara ficou sozinho. Todo mundo com pires na mão ali, tu vai me dar quanto? Não, eu te dou 30 aí. Tá, não, pode ser 32? Tá, o outro lá tá levando 100 e o cara tá pedindo 30, 32. Quer dizer, uma coisa assim meio... Sabe, não sei, eu fui criado numa época em que o Fluminense era enorme, né? Isso aí não caberia, né? Naquela época. Então hoje eu vejo essas coisas, né? A mídia como trata hoje ainda, foi uma coisa que eu vi se eu não me engano, foi no. Não sei se foi no site da ESPN, falando sobre a tabela do Brasileirão, né? Que saiu com fotos, aí botam uma foto, um Wagner de 4 caído, né? Quer dizer, uma coisa, sabe, assim, não sei, eu acho que na verdade falta ao Fluminense alguém com mais peito, sabe? Eu não vou falar do Eurico aqui, porque o Eurico é uma figura muito escrota, né? Desculpa o termo, mas o Eurico, você, o cara, o time que quer o Eurico é brabo, mas o Calil já me servia numa hora dessa, sabe? Eu acho que tem que peitar, né? Porque se todo mundo ficar assim, eu não sei, esses dois vão tomar conta e o nosso time vão ser satélites desse.
E fica também, né? O Fluminense fraco nesse ponto aí e a ESPN passando vergonha em cima de vergonha, né, cara? Impressionante.
Claro.
Como eles perderam credibilidade aí de 2, 3 meses pra cá. Não é, Serginho? É uma vergonha, né?
O caso da ESPN é uma vergonha, eu concordo com você, mas eu vejo a coisa mais como puro bairrismo, né? Eles, a portuguesa é a queridinha de São Paulo, é o América de lá, é a pobre coitada, então já eles não querem enxergar a verdade, então é mais fácil culpar o Fluminense, né? Eles foram por uma linha muito bairrista, eu acho que o mercado deles maior, como é São Paulo, né? Então eles acabaram indo por esse caminho muito errado. O que me preocupa sobre o que o Jones estava falando é a simpatia exagerada ainda por cima da imprensa com Corinthians e Flamengo. Quer dizer, ele já tem uma cota de TV muito superior. Ele já tem mais facilidade para conseguir patrocínio, né? É Caixa Econômica, é ajuda do governo federal para fazer estádio. E ainda tem uma simpatia descarada da imprensa paulista pró-Corinthians e carioca pró-Flamengo. Se os outros clubes não se unirem, eles vão passar por cima que nem trator daqui a 3, 4 anos.
O jeito é a gente torcer para... Alguém surgiu com a ideia para mudar isso tudo aí. O Jones comentou sobre o Eurico Miranda. Quem apareceu hoje, inclusive, na mídia foi ele falando contra uma criação de uma liga de clubes, né?
Isso, é. Batendo forte, batendo o ex-presidente do Corinthians,
pois,
né?
O André Sanches.
Isso, André Sanches.
Como
isso.
O Eurico falou contra, eu já tô achando que tem chance dessa liga sair, hein? Vamos ver. Bom, minha gente, vamos fazer uma pausa aqui nesse bate-papo que começou a estressar aí com espanholização, Corinthians, Flamengo. Acho que tá na hora da gente puxar um rock and roll. Daqui a pouco a gente volta. Só na caixa.
shine like the sun. The path is clear, though no eyes can see. The course laid down long before. And so with gods and men, the sheep remain inside their pen. Though many times they've seen the way to leave. He rides majestic past homes of men who care not or gaze with joy. To see reflected there the trees, the sky, the billy bear. The scene of death is lying just below. The mountain cuts off the town from view, like a cancer growth is removed by skin. Let it be revealed. A waterfall is madrigal, an inland sea is symphony. Songs urge the sailors on, till lured by the siren's cry. Thank you.
We'll be right back.
Bom, minha gente, abrimos esse Rock Full especial Rock Progressivo de hoje com nada mais nada menos que duas das principais bandas do gênero em todos os tempos. São realmente monstros sagrados. Eu tô falando aí simplesmente de Pink Floyd e Genesis. Do Pink Floyd tocamos aí Shine On Crazy Diamond, um clássico absoluto aí, pescado do Wish You Were Here, álbum de 1975. E do Genesis, o que rolou foi Perth of 50, gravada 2 anos antes, em 73, e que viu a luz do dia através, na época, né, do LP, o clássico Selling England by the Pound, que, aliás, em termos de vendagem de disco, foi o maior sucesso comercial da história do Genesis, né? Ô, Jones, falar de rock progressivo, cara, faz a gente lembrar imediatamente de Pink Floyd e de Genesis, né? Não tem como fugir disso, né, cara?
Não tem. São os pilares, né? Dois dos muitos, né? Tiveram muitas bandas que contribuíram, mas o Pink Floyd e o Genesis são aquelas bandas assim que a gente gosta de muitas outras, mas é difícil você encontrar quem não goste, né, do Pink Floyd e do Genesis. Então eu acho que até o documentário de gravação do Dark Side of the Moon, que não é o álbum que contém essa música que a gente tocou agora, né, mas enfim, o Dark Side of the Moon, que é aquele disco do Prisma, né, para quem não está situado, o documentário de gravação é uma aula de como se atingir uma obra perfeita sem ter a menor noção do que você está fazendo. Como tudo, né? Na verdade, eu não acredito que alguém que construa uma obra como Dark Side, como é o Machine Head do Deep Purple também, que também tem um documentário daquela série álbum de clássicos, né? Todos dois você nota claramente assim que os caras iam tateando, eles tinham uma boa ideia, eles iam, né, fazendo. No final, quando eles vão, claro, eles sabem o que fizeram, né? Eram todos mestres, né? Mas ninguém faz assim, não, eu vou fazer isso, aí depois vou fazer isso, vou fazer uma obra-prima. Não existe isso. Né? Na verdade, essas coisas acontecem porque é uma conjunção, e o Pink Floyd, na verdade, o Dark Side e depois o Wish You Were Here foram álbuns assim que foram assim, desembocou, né? Nesses dois álbuns, uma coisa que já vinha de muito tempo deles, assim, né? Muita elaboração. Então, bom, é uma banda assim de cabeceira, como algumas outras também, mas o Pink Floyd é uma delas, né? E o Genesis, por outro lado, é uma banda que já era, os músicos são menos de estrada e mais de escola, né? O Tony Banks, o tecladista, é um monstro, né? O Steve Hackett é uma pessoa, um músico assim de muitos recursos, né? E a própria estrutura, a estrutura harmônica, tanto do Genesis quanto do Yes, por exemplo, é uma coisa mais elaborada, né? Digamos assim, menos rock and roll e mais elaboração, né? Mas enfim, né? São os pilares da música, né? Das obras-primas que a gente ouviu aí na infância. E ouve até hoje.
Realmente aí Pink Floyd e Genesis não dá pra fugir. E a terceira e última atração desse bloco inicial aí foi In a Glass House, uma faixa de autoria de outra bandaça de prog. Eu me amarro aí, atravessou os anos 70 com uma produção impressionante, né? Praticamente um álbum por ano. Ela esteve ativa entre 69 e 80. Eu tô falando do Gentle Giant, que se, por um lado aí nunca chegou a alcançar o sucesso comercial das duas outras que a gente acabou de citar, né? Por outro lado, teve aí um sucesso de crítica muito grande, um prestígio enorme, foi capaz de garantir aí uma legião de fãs fiéis aí, espalhados pelo mundo todo, né? O som do Gentle Giant possuía vários aspectos aí comuns a outras bandas de prog da época, como o Jones até comentou, enfim, mas apresentava também características únicas, né, cara? Melodias complexas aí, dissonantes.
É, o Gentle Giant era o terror dos bateristas.
Pois é. Outra banda fundamental desse universo aí do prog, né, cara?
É, o Gentle Giant era o terror dos bateristas, né? Porque acho que a maior contribuição que eles deram, dentre tantas, né, enfim, dessas que você citou, por exemplo, né, a parte harmônica, a parte melódica, mas a parte rítmica deles, os compassos ímpares, quebrados, e é um terror, né? Eu, na verdade, assim, o Index, até hoje a gente trabalha autoral, né? Enfim, o nosso trabalho é autoral, mas a gente toca cover também, a gente gosta de tirar, né? Focus, Yes, enfim. Mas o Gentle Giant ainda A gente ainda não encarou, não. Essa daí tem que ter mais café do bullying. Renato da Xerazade, que é um grande parceiro nosso, por acaso é um grande fã do Gentle Giant.
Bem lembrado. Grande Gentle Giant. Bom, e quem é fãzaço também desse gigante gentil é o nosso amigo Ítalo Mastranjo, né? Popular gambá, vocalista do Pântano, uma banda das antigas, é da região de Friburgo, no interior do estado do Rio, e que já passou por aqui no Rock Flow há alguns anos. Eu lembro que ele curte demais o Gentle Giant. Aproveito para mandar um grande abraço aí pro gambá. Mas, Jones, é hora da gente começar a falar um pouquinho, cara, sobre esse rock progressivo made in Brasil. A primeira banda, por sinal, que vai pintar aqui no segundo bloco é a Quaterna Rec, banda da qual você foi membro fundador lá atrás, em meados dos anos 80, e que hoje, da formação original, conta apenas com o Cláudio Dantas e com a Elisa, né? O Quaterna, que aliás foi a banda que abriu a Mostra Internacional de Rock Progressivo, que rolou aqui no Rio de Janeiro, no mês de janeiro, tendo atrações internacionais, né, como o Cal Palmer, a famosa banda italiana PFM, né, a premiata Forneria Marconi. Fala um pouco pra gente, cara, como é que surgiu a banda. Estamos curiosos também pra saber o seguinte: sabemos que você saiu aí do Quaterna quando mudou-se pro sul do país, aí pra Caxias do Sul, por motivos pessoais, enfim. E mais tarde acabou montando outro projeto de muito sucesso, né, claro, o Index. Mas deve ter sido difícil, né, cara, ter tomado essa decisão, digo, antes de mais nada, considerando aí o lado musical, né?
É, na verdade não foram eventos que ocorreram, foram pela mesma razão, mas ocorreram em momentos diferentes, né? Na verdade, o Quaterna, a gente montou a banda em 86, né? Aí aquele início ali do entre-sai de músicos, enfim, né? E até 88, 89, que foi quando a gente solidificou a formação, enfim, né? Com o Kleber Vogel no violino, que foi a que gravou o primeiro álbum, Vera Gravura, né? Então em 88 foi quando a gente realmente montou, a gente começou a fazer muitos shows na época, né? Enfim, pelo Circuito Universitário do Rio, nós tocamos na UERJ, tocamos em algumas escolas, em algumas universidades particulares. Naquela época o Rio era uma coisa, existia muito apoio público, né? Existiam espaços públicos, né? No Maitá tinha um lugar que eu não me recordo agora o nome, mas não sei se era IBAN ou alguma coisa parecida com isso, mas era um espaço público muito legal. Nós tocamos.
Vi muito show lá, auditório do IBAN, isso mesmo.
Exato. Então, na verdade, existia aquele apoio do poder público, né, à cultura, que hoje os meus amigos do Quaterna reclamam que não existe quase mais, né, enfim. Então a gente fez muito show antes de gravar o primeiro álbum. Quando nós chegamos para gravar o disco, né, que a gente não, assim, a gente até falar que nós fomos gravar o disco, parece até que a gente foi realmente fazer um disco. A gente ia gravar, depois a gente ia ver quem é que ia prensar o disco. A nossa ideia, a gente estava pronto para isso. Né? Então a gente entrou no estúdio, fizemos a gravação do Velha Gravura, e antes de terminar de gravar, a gente já tinha, enfim, selos interessados e tudo mais. Então, na verdade, foi uma época assim, acho que vai até um pouco, né, pessoal, sobre aquilo que a gente estava falando sobre o Dark Side of the Moon, né? Não que eu, pelo amor de Deus, não estou comparando o Dark Side of the Moon com Velha Gravura. Não sou louco, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que ninguém projeta uma coisa assim. As coisas vão acontecendo, elas vão amadurecendo. E no Velha Gravura, quando nós chegamos na hora de gravar, a gente estava assim, na ponta dos cascos, né? Que nem a gente fala, né? Então, aí o disco fluiu bem, né? Foi uma coisa. Depois disso daí, aí, depois de gravar o disco, a gente fez, talvez tenha sido o melhor show que eu fiz, assim, como receptividade do público, que foi um show no MAM, que, assim, uma hora antes tinha tanta gente, mas tanta gente, que parecia, assim, sabe, nós ficamos, meu Deus, mas de onde saiu esse povo todo aí? Então, isso daí,
é legal, né?
Isso aí foi em 91. E após isso daí, né, aí eu já, enfim, eu tinha outras metas pessoais, né, que eu queria sair do Rio, enfim, eu tinha outros problemas particulares, né, enfim, eu queria sair do Rio, e surgiu uma oportunidade de trabalho, né, fora do Rio. Na verdade, além de música, eu sou engenheiro também, né, então surgiu uma oportunidade, eu saí do Rio, e então isso foi tudo meio que junto aí, né, mas com a Terna, enfim, né, hoje a gente continua amigos, né, foi um momento assim, muito mágico, né, da nossa vida. Aquele de 87 a 91, assim, foram 4 anos de... Tocamos, inclusive, fora do Rio, né?
É,
fora da cidade do Rio, né? Foi muito legal.
Quanto ao Index, você chegando a Caxias do Sul, imediatamente entrou em contato com outros músicos ou demorou um pouquinho até se ambientar melhor e conhecendo devagar aí novas pessoas, enfim? Como é que foi montado esse novo projeto teu? Eu tô te perguntando porque você tá falando aí que o Quaterna foi até 91, e o Index surgiu em 98, não foi isso?
Exato,
foi. Nesse meio tempo aí você foi se ambientando... Como é que rolou?
Na verdade, o que aconteceu é que quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul, assim, o perfil roqueiro do Rio Grande do Sul, ele é um pouco diferente do resto do país, tá? As pessoas aqui, elas gostam de rock em geral. Se você falar sobre o Yes, sobre o Pink Floyd, sobre o Genesis, sobre o Eloy, todo mundo conhece. Mas nem todo mundo sabe que aquilo chama-se rock progressivo, né? Não é por falta de informação, é porque eles têm uma cultura assim mais rock. Rock é isso tudo aí, né? Então, para se montar uma banda é muito complicado você encontrar as pessoas que pensem musicalmente como você.
Exatamente.
Que tenha mesmo assim a mesma abordagem sobre aonde chegar com o trabalho. Isso é uma coisa que até é minha, assim, é que eu não consigo me juntar com outros músicos para levar um som. Eu não consigo fazer isso. Levar um som, eu gosto de levar um som. Mas eu gosto de ter um objetivo, né? Então, assim, encontrar as pessoas para levar um som, durante todo esse tempo, eu encontrei. Mas para fazer um trabalho...
Custou
um tempo, né?
É.
Levou um tempo para achar. Aí até que eu conheci o Otaviano Cury, que é o tecladista do Index, né? Aí ele tinha as mesmas influências que eu, as mesmas escolas, aí ele conhecia outras pessoas, né? E aí fomos montando, né? Mas na verdade o ponto foi eu ter encontrado o Otaviano, porque antes dele as outras pessoas que eu conhecia eram músicos de rock em geral, que curtiam Rolling Stones ou Slade, enfim, né? Umas bandas, né? Mas assim,
bem misturado, né?
Exato, e precisa disso, né?
Faz parte, né, cara? A cultura de rock and roll aí do Rio Grande do Sul realmente dá um banho no que hoje a gente vive aqui no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, rock and roll tá relegado a gueto aí, né, Serginho?
A coisa tá bem feia por aqui, infelizmente.
Pois é. Bom, quanto ao índice, aí são três álbuns de estúdio, né, o Jones? O primeirão aí, que é o homônimo, que saiu em 99. O segundo... se chama Líder Secundus, que é de 2001, e tem também o Identidade, que é do ano de 2005. Aliás, eu vi numa entrevista que fizeram contigo, na qual você declarou que esse álbum do Index, o Identidade, é o trabalho que você mais gosta dentre tudo que você já produziu até hoje, cara. É isso mesmo?
Olha, é que na verdade, assim, ó, pro músico não tem o mesmo valor, né, que tem para quem ouve, né? Quero dizer o seguinte, né?
Repente
o álbum do Eric Clapton que a gente mais curte seja o Slow Hand, para ele talvez seja o outro lá, né? Enfim.
Sim.
Então, claro. Na verdade, Identidade, ele tem um valor talvez maior do que qualquer outra coisa que eu tenha feito, porque foi o álbum onde a gente fez tudo no disco. Nós compramos uma máquina analógica de gravação, multipistas, nós gravamos o disco, nós mixamos o disco, entendeu? Então, foi um trabalho assim, ele tem um valor, digamos assim, diferente dos outros, não por ser o melhor, assim, embora eu ache que seja realmente, mas não é só por isso, é porque nele assim, a gente conseguiu fazer tudo da forma como a gente queria.
Entendi.
É aquele tipo de coisa assim, né? Eu posso reclamar desse disco, não posso reclamar de nada, porque é o segundo álbum, por exemplo, o segundo álbum, a gente tem muitas críticas a ele. Não ao disco em si, né? Mas à sonoridade dele. Né? A sonoridade dele, assim, ela ficou muito modernosa, digamos assim.
Diferente do que vocês talvez quisessem, né?
Exato. Então, aquele disco ali a gente tem a desculpa, né? Agora, a identidade não tem. Se tem alguma coisa que não ficou boa, a culpa é minha, né? Não tem jeito.
Pô, não podemos esquecer também do DVD do Index, né, ao vivo, lançado em 2008, com uma produção super caprichada, né, além de uma apresentação da banda ao vivo, conta com alguns extras, né, como bônus. Os álbuns estão todos esgotados, né, fora de catálogo, mas esse DVD a gente ainda consegue achar, né, Jones?
A gente consegue, né, foi um trabalho mais recente, né, foi feita uma produção muito caprichada da Maschke, nosso amigo Gustavo Paiva, que é um grande tricolor também, né? Grande tricolor, um cara muito correto. Assim, os músicos em geral sempre se queixam muito, vocês sabem disso, né? O trato com produtores nunca é isso, né?
É.
Mas o Gustavo é aquele tipo de pessoa assim, que a gente não tem o que falar dele. Assim, tudo combinado, foi tudo feito, e ele realmente foi de uma correção e de um capricho impressionante. E o DVD, né, ele foi gravado em um show de 2005, né, foi logo após Identidade, ali a gente gravou, e foi, até a gente estava falando sobre a falta de apoio do poder público no Rio, aqui no Rio Grande do Sul, o poder público ajuda muito os artistas, né? Quem financiou a gravação foi a Prefeitura de Caxias do Sul, entendeu? Claro, teve também, digamos assim, a gente tinha acabado de tocar no México também em 2003, né? Então, na verdade, isso tudo somou, né? Nós não éramos mais uma bandinha de garagem, digamos assim.
Exato.
Né? É. Mas, quer dizer, eles ajudaram a gente, né? Foi para os nossos padrões, com uma produção cara, né? Enfim, mas foi muito prazeroso também fazer, sabe, isso daí. Porque, na verdade, foi uma... A gente está falando... há uns minutos atrás, sobre o Pink Floyd e Gênesis, eu citei o tema As Bandas de Cabeceira. Talvez a banda de cabeceira minha, a maior de todas, seja o Focus, né? E o Focus, a gente ficou pensando qual era o perfil de um show que a gente queria fazer pro Index, com luzes, com não sei o que, aquelas coisas, aqueles efeitos psicodélicos. Aí eu fiquei, né, dando tratos à bola, e eu me lembrei do Focus at the Rainbow, né? O álbum clássico e o filme e tudo mais, né? E a gente falou, não, cara, é isso que a gente tem que fazer. A vedete tem que ser a música, sabe? Não adianta o resto, né? Se a gente chegar lá e tocar tudo errado, o que vai adiantar? Vou ficar botando efeitos pós-estúdio, overdub, enfim, né, cara? Um monte de recursos que existe hoje. Então, na verdade, o DVD, ele é meio cru, sabe? Porque, na verdade, a gente queria que fosse assim. Na verdade, o que a gente vê, inclusive, tem alguns erros, né, erros de execução, que a gente preferiu que ficasse para que fosse uma coisa verdadeira. O DVD é a filmagem exata do show. Assim, até tem uma música que ela está no extra do DVD, que ela não ficou no show completo porque teve um problema técnico, não tinha como fazer o 5.1, né, dela, né?
Uhum.
Então a gente colocou ela no extra só em estéreo, para não fazer essas manipulações de estúdio, copia, duplica canal, né? Então, na verdade, o que eu estou querendo passar, assim, o show é verdadeiro, sabe? Aquilo ali somos nós mesmo, não tem overdub, não tem autotune, não tem nada, aquilo ali é o verdadeiro mesmo, e foi muito legal, né? Foi bacana. Muito legal, foi muito bacana.
Legal, bacana isso aí. Bom, do Quaterna Hacking, a faixa que a gente vai detonar aqui hoje se chama Tempestade, e do Index vai rolar Loretta's Tale, que na verdade não consta de nenhum álbum da banda, né, propriamente, mas de um outro projeto, que é sensacional, por sinal, né, um box contendo 4 CDs, intitulado Decameron, baseado na obra aí do Giovanni Boccaccio. São 33 bandas diferentes de prog do mundo inteiro que compuseram faixas exclusivas para esse trabalho, né, e o Index também foi convidado, um projeto sensacional, né, Jones?
Muito bacana, foi uma coisa muito, muito interessante de fazer isso daí. Até foi o próprio produtor nosso, o Gustavo Paiva, quem intermediou o contato do selo, né, do Colossus, né, que é quem fez o lançamento do box, né, e foi muito legal. Foi uma coisa assim que é até um pouco diferente, né, porque o nosso trabalho sempre foi um trabalho autoral e que nasceu de inspiração. Esse aí não, uma coisa encomendada, né? A gente quer isso daqui. Aí, enfim, a gente entrou um pouquinho lá na obra do Boccaccio para dar uma entendida na coisa. Foi muito legal. E assim, o álbum, o box, teve uma boa repercussão. Para nós, assim, foi uma coisa muito boa de fazer.
É um projeto maneiríssimo, né? Bom, é a terceira atração brasileira a pintar aqui nesse segundo bloco. É a Tita Saquete, com a faixa Longe de Todo Mundo, dona de um talento vocal e um carisma impressionante, né? Já participou durante a carreira de projetos diferentes aí, de gêneros musicais diferentes, inclusive. E ela emprestou também a voz, né, ô Jones, pro segundo álbum do Index, né, cara? O Liber Secundus. Fala um pouquinho aí sobre, sobre a Tita pra gente. Ela é, é aí do Sul também, né?
Ela é de Caxias do Sul. Ela é uma... Primeiro que é uma amiga, assim, muito próxima, né? Então, falar de amigo, a gente só tem elogios. Mas então a música vai falar por si só. Porque ela, é, embora eu conheça muita gente... Respeitando, eu acho que a música não é que nem o futebol, né? Assim, o futebol é competição. A música não é competição. Ninguém é melhor que ninguém. Cada um tem o seu trabalho, enfim, uns gostam mais de um. Mas, particularmente, a Tita é a cantora que eu mais gosto, né? Ela é, enfim, tem uma, um volume, uma afinação impressionante. A vocalização que ela fez na, na faixa Lágrima do, do segundo álbum é... Bom... Não teve retoque. Ela entrou, gravou, foi embora e eu que tava. Não sei dizer mais nada, né?
Não, a voz realmente, cara, é sensacional.
É, eu gostei demais também da voz dela. Aliás, essa faixa que a gente vai tocar é muito bacana também. Muito bom, beleza, bom. Vamos lá então detonar essa sonzeira toda aqui pro ar. Som na caixa.
Thank you. Equivocada ânsia de viver por teu
Bom, minha gente, nessa sequência aí que acabou de rolar, tivemos Loretta Steele do Index, seguindo aí com Longe de Todo Mundo, da autoria da Tita Sack, fechando então com Tempestade do Quaterna Rec, é o rock progressivo brasileiro marcando presença aqui no Rock Flu, sonzeira de primeira, realmente. Você costuma comentar, ô Jones, eu tô me lembrando aqui, que a apresentação que o Index fez no México em 2003, você até citou agora há pouco aí por alto, enfim, por sinal, um dos principais festivais de prog do mundo, né, o Barra Prog, foi um dos momentos mais marcantes de toda a sua carreira. Conta pra gente como é que foi aquilo lá, cara.
Foi uma coisa, uma semana louca, né, porque primeiro que já começa a coisa assim, né, a gente foi tocar num festival onde ia tocar o Focus e a Premiata. Aí já começa assim um troço, peraí, ele tá dizendo que eu vou tocar junto com os caras, né? Aí tá, aí eu tô andando no corredor lá, me aparece o Tazão ali, né? Aí eu não podia deixar, não ia deixar o cara passar ali à toa, né? Tive que me apresentar, falei com ele, um cara muito legal. O Tazão ali, pra mim, ele é assim, aquela, vai dizer assim, a afirmação daquela máxima que diz, quem é bom não precisa se mostrar, né? Não precisa parecer que é bom. O cara é, enfim. Cara, enfim, no final, até falando sobre, né, sobre músicas, falando sobre o Brasil, enfim, cara, muito 10. E depois, na verdade, o nosso show, assim, foi um show, a gente fez um show, porque pra nós, assim, a gente tinha viajado tanto que a gente não podia perder a oportunidade de chegar lá e fazer um show meia bomba, né? Então nós chegamos lá, nós chegamos com tudo, né? Nós fizemos um show legal, né? Foi muito bem aceito por quem estava lá. Tivemos assim alguns episódios muito bacanas no festival. O Ronaldo, nosso baixista, ele foi realmente muito bem. A gente sabe quando vai bem, né? O Conca, quando vai bem, deve saber quando vai bem, né?
É isso aí.
O Ronaldo foi muito bem no show. E um dos músicos que tocou no festival é um baita de um baixista chamado Bill Patek, né? É um cara, até assim, o Ronaldo era fã do cara das revistas, né? Best Player, imagina, a bola tocava com o cara. Aí o cara, o Ronaldo tocou, nós tocamos, depois os caras tocaram, e o Ronaldo no final foi cumprimentar o cara, né? Enfim, meio naquela de fã, né? E falou, pá, muito legal, muito, pá, tocou demais. O cara olhou pro Ronaldo e falou assim, olha, o melhor que eu vi aqui foi você. Cara, foi assim uma coisa, até o Ronaldo ficou olhando com aquela cara de pastel, né? Assim, né? Então, foi muito legal, né? Foi muito legal. Assim, assistir a Premiata ao vivo foi uma coisa assim que eu jamais imaginei que fosse acontecer. O Focus até já tinha visto no Brasil. Nós tocamos também no Rio, no mesmo evento que eles, embora a gente não tenha tocado no mesmo dia, né? No mesmo evento em si, né? Mas a Premiata não. Então foi um show muito bonito. O show do Focus também foi um baita de um show, e tinham muitas bandas, né? A gente conheceu os caras de Israel, tocaram após o nosso show, foram eles, né? Foi muito legal, né? foi aquelas coisas assim que a gente vive a vida, né? Que vale a pena essas coisas, né? É isso daí, né?
É demais, né? É demais.
Tem muito bacana. Coisa muito legal. Bom, chegou a hora aqui das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre um show do Quaterna Rec, né? Uma das bandas que acabamos de tocar aqui. Aliás, uma das minhas favoritas aqui do rock progressivo brasileiro. E vai rolar uma apresentação semi-acústica deles aqui no Rio de Janeiro, né, no dia 28 de março agora, no Bar do Tom, ali no Leblon, a partir das 10 horas, com piano de cauda, violino, bandolim, violão, baixo e bateria. Uma dica aí campeã, realmente, dia 28 cai numa sexta-feira. Os ingressos já estão sendo vendidos. Quem quiser mais informações, basta entrar em contato aí pelo telefone, né, o DDD21. O número é o 2274-4022. Essa aí é imperdível. Quem estiver interessado tem que correr, porque com certeza esses ingressos aí vão se esgotar rapidinho.
Imperdível. Imperdível. Bom, eu vou falar de um outro show também, e de rock progressivo, claro, para aproveitar esse gancho aqui do programa de hoje. Só que esse vai rolar não no Rio, mas em São Paulo, no Sesc Belenzinho, no dia 26 de abril, cai num sábado, a partir das 21 horas. Uma apresentação do Bacamarte, a banda lendária de prog, né? Um dos principais nomes do gênero no Brasil. Banda que em 2012, após quase 30 anos sem nenhuma atividade, fez um show antológico no Teatro Rival aqui no Rio de Janeiro. E agora São Paulo vai ter a chance de conferir aí o som do Bacamarte. As vendas ainda não começaram, na verdade, né? Os ingressos vão estar disponíveis no próprio site lá do Sesc Belenzinho a partir do dia 14 de abril. Mas é bom todo mundo já ir anotando na agenda aí, foi realmente, vai valer muito a pena. Eu me lembro muito do Bacamarte, nas ondas da saudosa Rádio Fluminense FM, a maldita, eles tocavam direto por lá. O Bacamarte também marcou muito, né, Jônio?
Uhum. Inclusive, aquele gap que a gente falou sobre a minha saída, né? Uma das bandas que eu toquei um projeto que não foi pra frente foi com o Marcos Moura, o flautista do Bacamarte.
Ah, legal, pô.
Era muito legal.
Interessante. Bom, eu e o Serginho mandamos as nossas dicas aqui, Jonas. Ficou faltando uma sugestão tua aí também, pros ouvintes. Pensa em alguma coisa e manda bala aí, cara.
Olha, a minha dica é pra abril, é a turnê do Focus no Brasil, né? Que vai ter show em Florianópolis, no Rio, Curitiba e São Paulo, se não me engano. Começa em 9 de abril ali, acho que no Rio acho que é dia 15 de abril. Imperdível, Focus é Focus, forever.
É isso aí, eu já tô com o meu ingresso comprado, vou aproveitar a sua dica aí para falar pro pessoal, quem tiver interessado, corre, porque o Fonzi, que é o produtor do show, já tá avisando aí que quase metade do Teatro Rival já tá vendido, hein?
Não pode dar bobeira, não.
Não, não pode não. Ô, Jones, uma curiosidade, cara, como é que rolou a sua formação musical?
Olha, eu comecei no violão, né? Eu estudei no Viola Lobos, estudei violão clássico. E naquela época, assim, ouvir rock e tocar violão era meio Yes, né? Enfim, né? O Fred, tu escutar aquela Mood for a Day ali, o Steve Howe tocando, era, pra mim, o violão era uma coisa, rock era outra naquela época, né? Aí, de repente, eu encontrei alguma coisa que juntava as duas coisas, né? Violão e rock, como é que pode fazer isso aí? Enfim, aí eu fui na onda ali, né? Fui no violão, tá, não sei o que lá. Depois eu comecei adaptando a técnica do violão clássico para guitarra, que é o que o Mário Neto do Bacamarte faz, né? Só que o Mário Neto, ele, na verdade, ele desenvolveu, ele, digamos assim, fez uma adaptação muito bem feita, tá? A minha já não era tanto, então eu tive que migrar para a palheta, né? Abandonei um pouco a técnica de violão e fui mais, enfim, no que era o tradicional. E aí, a partir daí, né, eu conheci o John Ackerman também, que também é um cara que sempre foi muito bom no acústico, sempre foi muito bom no violão. E, enfim, então essas coisas, o Steve Hackett do Genesis também, né? Então essas peças todas de violão, de todas essas bandas aí, faziam parte do meu repertório, né, naquela época, né? Eu tocava Mood for a Day, eu tocava a Horizon do Genesis, né? Algumas coisas do Rush também. Então, aí a partir daí, sim, aí a guitarra, aí eu meio que abandonei o violão clássico, né? E fui estudar guitarra mesmo, né? E aí vem as outras coisas, os timbres, essas coisas todas, que aí só a estrada realmente é que dá pra gente, o ouvido, né?
É, você falou aí da transição, né? Do violão pra guitarra. Quais são as suas principais influências? Como guitarrista mesmo, especificamente, nem só de prog, se for o caso.
Sim, na verdade, assim, a primeira seria o Steve Howe, né? O Steve Howe foi o cara, na verdade, foi, até eu me lembro como se fosse hoje, eu fui na casa de um primo meu, e que tinha uma, pra época, assim, em 75, uma coleção de discos fantástica, né? E aí ele me mostrou o Fred, né? E eu não entendi nada, né? Porque o cara tava tocando, naquela época eu já tocava violão, né? Já tocava, enfim, as peças e tudo, Vila Lobos, essas coisas, e o cara tocando violão numa banda de rock. Não entendi nada de cara, né? Aí, a partir daí, aquele cara passou a ser, puta, esse cara aí é o cara, né? Ele consegue tocar violão numa banda de rock. Então, aquilo ali foi a primeira luz. Então, o Steve Howe foi o primeiro, né? A partir daí, aí teve o Ian Ackerman, do Focus, né? Que pra mim também é uma referência. E fora do progressivo, assim, tem caras que eu gosto muito. Por exemplo, o Robin Trower. Uhum. É um cara que pra mim ele só não é mais do que o Hendrix, porque ele copia o Hendrix, né? Mas, enfim, tirando isso daí, ele é realmente é um gênio, né? E tem outros caras, o Okosoff do Free, que é um cara que
é muito
eu
bom,
tenho todos, assim, a obra dele. Eu não sei se tem alguma coisa que ainda vão descobrir que ele gravou. Mas o que se tem conhecimento, eu tenho tudo em LP, porque isso é uma outra coisa, eu coleciono LP, né? Na CD eu tenho alguma coisa assim, mas eu ainda tô naquela onda de ter LPs ainda. Então, o Pocosoff é um cara que eu também gosto, né? Então tem, enfim, tem muitos músicos, né? O guitarrista do Quaterno é um cara muito bom também, o Crivano, guitarrista atual do Quaterno, é um cara muito bom também. É, não, eu acho que o Brasil tem muita gente boa, sabe? Muita gente boa e gente. Até eu tenho um amigo que tem uma expressão ótima, diz assim, ó, é, esse cara toca uma guitarra sem sotaque. É legal essa expressão. Essa expressão é muito boa.
Muito boa.
E o Crivano, ele toca uma guitarra sem sotaque. Né? Assim como o Celso Blues Boy também tocava uma guitarra sem sotaque, né? E a guitarra que eu busco, né? A minha, né? A guitarra sem sotaque. Aquela coisa assim de ser universal, né?
Muito bacana. Bom, pessoal, quem abre o bloco 3 é outro peso pesadíssimo do rock progressivo mundial, né? O Yes, que comparece aqui com Heart of the Sunrise, faixa pescada aí do Fragile, quarto álbum da banda, lançado em 71. O Yes, né, como o Johnny já falou aqui, é outra referência absolutamente incontornável, né, cara?
É, essa daí é definitiva. Essa música, então, o Steve Howe é tudo, né? Ele é ele nessa música.
Beleza, esse terceiro bloco segue também aí com duas outras super bandas. Então, o primeiro time, a gente vai com os alemães aí do Eloy, com a faixa Silent Cry, e com os italianos da PFM, né? A premiata Forneria Marconi, que a gente já citou hoje aqui. Ambas são referências mundiais também, se tratando de prog. As duas sempre gozaram de muita popularidade também aqui no Brasil, né? Da PFM. Vamos detonar lá Luna Nuova, e talvez o mais interessante seja constatar aí que tanto o Eloy quanto a PFM seguem em atividade até os dias de hoje, né, Jones? Apesar de nos dois casos terem rolado alguns períodos aí em stand-by, né, digamos assim, com as atividades das bandas suspensas por diversos motivos, enfim. Aliás, isso acontece com o próprio Yes também, né, de quem acabamos de falar. Mas são carreiras aí de mais de 40 anos e que talvez indiquem que o fã de progressivo, antes de mais nada, é um fã super fiel, né, cara? Você já teve a chance de assistir alguma delas aí ao vivo? O Eloy e a
Premiata? A Premiata eu assisti no México quando nós tocamos no bar, né? É, eles tocaram junto. Foi um show, assim, antológico, sabe? Os caras... Não é, porque, na verdade, às vezes a gente... O jogador, digamos, veterano, né? O jogador veterano muitas vezes se arrasta, né? E esses caras não se arrastam, né? Eles detonam.
Se esconde atrás da marcação, né?
Não, esses não se escondem. Né? Esses estão cada vez melhores.
Beleza. Bom, vamos lá então chamar mais um bloco aí de rock progressivo aqui. Vamos pedir pra você, Jones, pra comandar essa chamada aí, cara. Essa é uma velha tradição aqui do programa. Todo convidado que aparece por aqui, via de regra, tem que apresentar pelo menos um dos blocos aqui pros ouvintes. Então vai lá, cara, manda pro ar aí as próximas atrações.
Então seria a Heart of the Sunrise do Yes, né, do álbum Fragile, como foi falado, a Silent Cry do Eloy, e essa música da Premiata, La Luna Nuova, que tem uma versão também em inglês, né, de um outro álbum, né? Então é isso aí.
comes to you and you follow. Lose one arm to the heart of the sunrise. Sharp distance. How can the wind with its arms around me? Lost all the way. Then after
you. on the fight, master of the world, will call for his empire. He's a demon of illusion, sorrow, darkness, mourning, and the tyrant. Forests will explode and run with wings. Spirits will ascend into the sky. Cities will catch fire and decarbonize, silent, hot, and dry. That's stirring up our fire. I see our life and limb will still not come to harm at the moment. That's the reason why we still think of everything to be alright. But our hidden souls already fell in seas of flames with hot solution.
How will we stand the fire tomorrow?
Thank you.
Thank you.
Legal, esses aí foram então Yes, Eloy e Premiata Forneria Marconi, a super famosa aí, PFM. O Yes é da Inglaterra, o Eloy, uma banda alemã, e a PFM italiana. Todas bandas antigas aí, clássicas, consagradas. Eu queria aproveitar, abrir aqui um parênteses, ô Jones, pra gente comentar um pouquinho sobre o que é que anda rolando, não só nesses países aí que eu acabei de citar, mas no mundo em geral, claro, em relação aí ao prog, em relação a bandas novas, novos conceitos, até se for o caso, enfim, e que já fica valendo até como uma dica da semana extra por aqui, né? O que que o fã de prog quer ouvir coisas novas, pode escutar aí de novidade e principalmente onde achar isso?
Olha, na verdade o progressivo, acho que na verdade até do rock em geral, talvez seja aí, talvez não seja uma coisa restrita ao progressivo. Mas o progressivo tem uma coisa assim de acho que em todo lugar do mundo, até em Cuba, tem uma banda de prog, né? Na terra do Fidel também se toca progressivo por lá, o governo se tocava. Você se prendeu os caras.
Essa eu não conheço, não. Deve ser curioso esse som aí, cara. Essa eu não conheço. É, vou procurar.
Se não me engano, a banda é semente, eu acho. É, mas na verdade o que acontece é que hoje em dia, esse box onde a gente participou do Decameron, é uma amostra interessante do que está se fazendo de progressivo pelo mundo. Exato. Tem uma banda argentina que eu gosto muito, que é a Nexus, né? É uma banda dos nossos irmãos aqui, né? Que realmente é uma banda muito boa. Os músicos são de excelente nível. E pelo mundo hoje, na Itália, existem as bandas novas. O progressivo, ele passou ali naquela fase do Marillion, ali, ele passou por uma fusão do pop, né, com o progressivo, que alguns rebatizaram como neoprog, né? Enfim, mas hoje em dia o progressivo ele está assim, pelo que eu sinto, há um resgate da sonoridade antiga do progressivo, sabe? Me parece assim, que é uma coisa legal também, né? Feita com bom gosto, enfim, uma coisa sempre interessante a gente, não cópia, evidentemente, não estou falando de cópia, estou falando de trabalhos novos. Porque, na verdade, hoje em dia você pega até no pop, né? A própria Joss Stone toca rhythm and blues, né? Enfim, se for pegar quem é que criou, né? Na década de 50, enfim, então nem por isso o trabalho dela é uma cópia do Blood Sweat and Tears ou coisa do gênero, né? Pois então, a mesma coisa são as bandas de progressivo atual. Tem muita banda boa no mundo todo. No Brasil tem umas bandas novas muito legais também. Tem o Anjo Gabriel, que é uma banda do Nordeste, que faz um trabalho bem pesado, mas um trabalho muito legal. Muito legal, trabalho muito bom. Assim, no Brasil tá entre as que eu mais gosto no momento, assim. Banda muito boa. Dá pra fazer um bom apanhado pelo mundo.
Ah, legal. Eu ia te perguntar justamente isso agora, Jorge, sobre o progressivo nacional, como é que você estava vendo. A gente sabe que o Brasil não é fácil, nunca foi, né, para o rock and roll em geral, quanto mais para alguns subgêneros, né, como é o caso do progressivo, que tem um tipo de fã que é mais segmentado, né, do que o normal. Hoje a gente já falou aqui do Quaterna, né, do Index, lembramos do Bacamarte, e podemos citar aí no histórico do progressivo brasileiro bandas super importantes, né? Tem o Acidente, o Asa de Luz, Terreno Baldio, Terço, 14 Bis, os próprios Mutantes, né? A Bolha, né? Do nosso grande amigo, grande tricolor Renato Ladeira, que já esteve por aqui também, aproveitar e mandar um abraço para ele. E tem um caminhão, né? Casa das Máquinas, Módulo 1000, Grande Módulo 1000, Veludo, Som Nosso de Cada Dia, Violeta de Outono e por aí vai. Todas as bandas absolutamente clássicas aí que eu citei. Mas e hoje em dia, o que vem sendo feito em termos de progressivo brasileiro? Você citou aí o Anjo Gabriel. Você citaria mais alguma?
Olha, você sabe que tem chegado a mim recentemente, assim, pouca coisa, sabe? Talvez exista uma produção um pouco maior, mas por conta da dificuldade de veiculação do trabalho, sabe? Essa aqui que a gente está falando aqui, acaba nem sempre a gente, digamos, tem acesso a isso aí. Hoje em dia, se gravar um disco se tornou uma coisa fácil, mas distribuir o disco, fazer o disco chegar às pessoas é muito complicado.
É até paradoxal isso, né?
Exatamente.
É, muito.
O termo correto é esse, é um paradoxo. Antigamente, se gravar um disco era uma coisa impensável. Agora é fácil de gravar, mas ninguém consegue entregar o trabalho para as pessoas, né? Então, o Anjo Gabriel, para mim, do que eu tenho ouvido, realmente é o melhor. É um trabalho que não é do progressivo sinfônico, né, que tem que se situar. É um trabalho bem pesado, não tem nada a ver com metal, né, é progressivo, mas é um trabalho de primeiro nível, assim, banda fantástica, músicos excelentes.
E jovens, né? São todos eles muito jovens, né?
Muito bom o trabalho dele.
E o Na Poeira Zine mesmo, o Bento Araújo, sempre que pode, divulga aí o Anjo Gabriel, bandaça realmente. Bom, minha gente, é isso aí. Infelizmente, estamos nos aproximando do final dessa edição especial aqui do Rock Flu, toda dedicada aí ao prog rock, na qual tivemos a satisfação de bater um papo maneiríssimo aqui com um especialista no tema, né? O compositor e guitarrista Johnny Júnior, do Index, banda radicada lá no sul do país, que aliás deixou aqui conosco um exemplar do DVD da banda para ser sorteado aqui entre os ouvintes do programa. Portanto, pois é, temos promoção nessa edição, pessoal. Vamos fazer o seguinte, ó, queremos saber onde é que foi gravada a apresentação do Index, que deu origem justamente ao DVD. Tá falado? Já comentamos, inclusive, sobre essa gravação aqui mesmo no programa de hoje. Quem tiver dúvida pode consultar também o nosso amigo Google aí à vontade. O primeiro ouvinte, então, que mandar a resposta correta já fatura aí esse DVD do Index ao vivo. Molezinha, né?
Molezinha, realmente, cara. Vamos participar aí, pessoal. Lembrando, né, que as respostas devem ser encaminhadas para o nosso e-mail, o rockflu.com.br@gmail.com, beleza? A gente agradece muito já aqui ao Jones, né, pela sessão desse brinde maneiríssimo. E aproveito o embalo para já te agradecer, cara, e muito pela presença aqui hoje no programa. Valeu demais aí você ter aceito o nosso convite, o meu e do Gustavo, né? Esperamos que você tenha curtido e, claro, agora que você já sabe o caminho, volte quando quiser, qualquer hora dessas, a gente pode detonar por aqui um prog rock volume 2, de repente, já que assunto aqui não falta, né? Banda aqui não falta, né, cara? Valeu mesmo aí, obrigado pela participação.
Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de falar do trabalho e falar do nosso time amado, né? E sofrido, né? Mas enfim, eu sou grato a vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
Bom, mas antes de fecharmos as cortinas de vez, claro, né, como de praxe, vai rolar uma faixa saideira e de uma banda que não poderia ficar de fora, né, pelo menos pra mim. É uma das minhas bandas favoritas aí do progressivo de todos os tempos e do Jones também, né, ele já acabou de falar aqui. Eu tô falando do Focus, bandaça, que é da Holanda, né, Jones, conhecida aí por suas extensas composições instrumentais, improvisações que trazem várias referências à música erudita, né. Um exemplo é justamente a faixa que a gente vai tocar aqui hoje, que é Eruption, que faz referência a uma ópera clássica, né, de Monteverdi. Essa faixa foi pescada aí do Moving Ways, o segundo álbum da banda, que é de 71. Focus, que é outra banda das antigas e que permanece em atividade até hoje, enfim. Eles tocam aqui no Rio agora no dia 15 de abril e é sempre bom lembrar. Aliás, ô João, você tá pretendendo vir ao Rio aí para ver o Focus?
Eu vou em Florianópolis.
Ah, legal. Mais perto, né, cara?
Mais perto
daqui. Tá certo. Beleza, bom... No início do programa, né, comentamos sobre as carências, aí, as dificuldades hoje do time do Fluminense, enfim, mas eu, a gente já está gravando aqui há mais de 2 horas, pensando bem aqui, já estou mais otimista, eu tive meio que uma visão, eu estou achando que o Fluminense tem chance até de ser campeão mundial mais uma vez aí nesse ano 2014, estou apostando, aliás, no Fla-Flu na final da Copa do Mundo, que começa daqui a pouco. Pra mim, a gente vai ter uma final Brasil e Alemanha. Claro que eu não preciso explicar com qual uniforme horroroso aí a Alemanha vai entrar em campo contra o Brasil, né? Aquela coisa de extremo mau gosto aí que eles inventaram pra terceiro uniforme. Enquanto isso, do lado de cá, a gente tem aí Fred Cavalieri, tem o Marcelo, tem o Thiago Silva, que aliás é quem vai levantar a taça, né? Tem o Jean, que ainda tem chance de ir, não tá jogando nada, mas ainda tem chance de ir, né? Temos o Parreira. E a gente não pode deixar de citar também o Walter aí, que corre por fora, né? Quer dizer, acho que a gente vai ter Fla-Flu aí na final da Copa. Como ganhar Fla-Flu é normal, vai ser mais uma decisão aí pra faturar em cima deles e aumentar a freguesinha, né, hein, ô Serginho? O que você acha aí?
Bem lembrado. Você lembrou do Parreira aí, cara. Muito bem lembrado, cara. Muito bem lembrado.
É Fla-Flu mesmo, cara.
Parreira é um cara assim que, na verdade, eu acho que tem tudo que ele representa pro Fluminense, ele merece uma torcida à parte.
Exato.
Eu sou muito fã dele. Agora, a Alemanha, francamente, a Alemanha com aquela camisa ali, assim, a Alemanha, acho que eu sou brasileiro, tenho muito orgulho disso, mas se eu não fosse brasileiro, eu queria ser alemão. Mas depois daquela camisa ali, já não sei.
Pensa bem.
Mudou de ideia, né?
Acho melhor você pensar melhor aí, cara.
Acho que os caras não... Seja lá o que eles tomaram, não tava bom quando eles fizeram aquilo ali.
Mas, ô Jones, aproveitando o tema aí, cara, a gente tem feito essa pergunta esse ano para todos os nossos convidados, tirando aí o Brasil e a Alemanha, né, que vão provavelmente fazer a final da Copa aí, que, como o Gustavo já falou. Quem são os outros favoritos aí, na sua opinião, cara? Eu, por exemplo, acho que a Argentina vem muito forte. Mas muito forte mesmo, especialmente em função do Messi. E você, quais são os seus favoritos aí?
Olha, eu acho que esses três aí, para mim, são os que brigam pelo título. Minha opinião, eu acho que... Agora, o problema é que Copa do Mundo, né? Pô, 82 ali, o que, que era aquilo? A Itália, né? A Itália não era nada em 82, como é que os caras foram campeões, né? Então, Copa do Mundo tem dessas coisas, né? Chega numa determinada hora que o time pega uma... É, né, uma subida ali, uma inflexão ali, né? Então, eu acho que, assim, a princípio, os favoritos são esses três. Eu acho que a Alemanha, inclusive, é o melhor futebol hoje em dia no mundo. Apesar da camisa, é o melhor. Agora, a Argentina e o Brasil, acho que vão fazer frente aí. É. E tem esses outros aí que são os imponderáveis. A Espanha, sinceramente, eu não boto a menor fé. Né?
É, eu tô achando que já...
Particularmente a Espanha, acho que já...
Acho que já deu o que tinha que dar, né, cara?
É. Agora, mas a Itália é isso aí.
A Itália não dá pra tirar do páreo nunca, né? Agora, o que vai ter de gente secando a Alemanha, o que vocês acham?
Eu acho que vão ter sim, viu? Porque é brincadeira, não. Tirando os 35 milhões que talvez torçam a favor por causa da camisa, os outros 165 milhões vão torcer contra. É.
Bom, para encerrar de vez esse papo sobre Copa do Mundo, é o seguinte, ó, o Brocador, hoje, mano, seria o novo Dadá Maravilha, cara. Tentaram entubar essa aí para cima da gente, mas acho que não conseguiram, não, né, cara?
O problema é que o Filipão, né, cara, ele é um cara que não... Se tem um cara espírito de porco, é ele, né? Na verdade, o Brocador perdeu a chance de ir pra seleção quando fizeram a campanha.
É isso aí.
Filipão, não adianta, isso aí não cola, cara.
Também, Brocador na seleção é dose, né? Pelo amor de Deus,
eu acho que ele perdeu a vaga quando mandaram fazer 10 embaixadinhas e ele fez 7.
Pelo amor de Deus, né? Tem umas coisas que não tem nem o que dizer, né? E o pior é que chega uma hora que começam a comparar. Assim, a ESPN, inclusive, eu vi, os caras perdem, eles perdem o norte, né? Não. O cara comparar, o cara pode dizer assim, ó, o momento, o cara tá fazendo 10 gols por minuto, tá, tudo bem, isso aí pode até ser. Agora, o cara comparar o Brocador com o Fred, eu tive que desligar a televisão, né? Não tem condição, né?
Não dá. Essa aí é pra, inclusive, encerrar de vez aqui, fechar as cortinas e ir embora. Vamos dormir que é melhor, gente.
É isso aí, acho que agora é pra valer. Fim de papo por aqui, eu deixo saudações aí pra todo mundo, abração aqui pro Gustavo, outro pro nosso super convidado de hoje, né, o Jones Júnior. Acho que valeu, né, Jones, abração, cara.
Grande abraço pra vocês, obrigado por tudo.
Beleza, minha gente, valeu, Jones. Abraço, Serginho, daqui a 15 dias mais Rock Flu novo aqui na área, pessoal. Saudações aí.
Valeu, saudações.
Valeu. Thank you.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.